cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Olha aí, gente, Ponta do Pé, Anitta, no seu álbum aí, Equilíbrio, a segunda parte desse álbum que a Anitta lançou, tem lançado nesse ano, trabalhando aí um olhar mais para a cultura brasileira. Ela que sempre foi muito internacional, né, começou a carreira, lançou vários singles e projetos aqui no Brasil, depois rumou para a América Latina, para os Estados Unidos, e agora é como se a Anitta estivesse retornando, né, para o Brasil, para as raízes brasileiras, consultando, de fato, a sua brasilidade. Esse álbum está muito bom, a gente vai escutar ele ao longo do programa de hoje. E agora vamos contar na rede com que é informação nessa segunda-feira?
Tá na rede.
Bom, o nosso Tá na Rede de hoje vai falar sobre um assunto sério, gente. Um assunto que merece muita atenção, que a gente precisa pegar a visão para não repetir. A cantora baiana Aline Rosa, ela se pronunciou após ser atingida aí na última semana no rosto por um copo durante um desfile no Fortal, a micareta realizada lá em Fortaleza. O caso aconteceu na última quinta-feira e foi registrado por pessoas que acompanhavam a apresentação. Nas imagens é possível ver o momento em que um fulião arremessa um copo em direção ao artista e em seguida ri da situação. Os óculos que a Aline usava ajudou a evitar ferimentos mais graves. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a cantora afirmou que está bem, mas ela fez um desabafo. Segundo ela, esse tipo de atitude não pode ser tratado como algo normal. A Aline destacou que a diversão nunca pode estar associada à violência e disse que fala não apenas por ela, mas por todas as mulheres que já sofreram agressões enquanto trabalhavam ou simplesmente exerciam o direito de existir. Até o momento, não há confirmação de que o caso tenha sido registrado pela Polícia Civil. Vamos acompanhar, então, um trecho da fala da cantora baiana Aline Rosa, que prestou aí um esclarecimento nas suas redes sociais e falou sobre a gravidade do caso.
Eu estava trabalhando, fazendo o meu show, e isso simplesmente não pode ser tratado como algo normal. A gente precisa parar de normalizar esse tipo de comportamento. Hoje foi um copo, amanhã pode ser uma lata, depois uma pedra, depois o quê? Diversão nunca pode estar ligada à violência. Carnaval é para celebrar a vida, a música, o encontro, o respeito. E eu não estou falando só por mim. Estou falando por todas as mulheres que já foram agredidas enquanto simplesmente tentavam viver, trabalhar ou existir.
Olha aí, então, a fala da cantora Aline Rosa, uma fala muito importante. A gente recebe muito artista aqui, inclusive hoje estamos recebendo, já começamos com Bruno Barroso, e por isso essa mensagem no Pega a Visão de hoje, né? Vamos respeitar o trabalho das pessoas, especialmente os artistas. O fato de você não gostar de um cantor ou de uma cantora, tá criticando algum momento que ele tá vivendo, não significa que você tem um direito de agir com violência contra ele, né? E especialmente uma cantora que tem um renome na música baiana, na axé music, que estava ali puxando um trio elétrico. Eu fico imaginando, se fosse eu tinha perdido completamente a energia para continuar puxando o bloco depois de ter tomado um copo, né, um copo no rosto. Imagina que absurdo, né, gente? Então vamos praticar o respeito, isso é muito importante. Vamos pro bate-papo dessa segunda-feira, então? A gente está tendo a alegria de receber hoje aqui o cantor e compositor Bruno Barroso, porque toda a trajetória artística nasce de uma história, e hoje a gente vai conhecer a arte por trás do cantor, compositor Bruno Barroso. A gente está recebendo ele pela primeira vez aqui no Pega Visão, na Rádio Cardeal. Então, Bruno, muito boa tarde, seja bem-vindo, e comece contando pra gente quem que é Bruno Barroso.
Muito boa tarde aos ouvintes, a João pelo convite, muito obrigado. Bruno Barroso é um homem negro de 28 anos, filho de Cristiane Barroso, neto de João Barroso, de Noélia Barroso, bisneto de Zuzu, que cresceu num lugar aqui no final de Leandro Garcia, chamado Aconchego da Zuzu, com muita ancestralidade. Cantor, comunicólogo, sonhador, mobilizador cultural. E estamos aí seguindo a vida, tocando a vida com música, com arte, nas multifacetadas, né?
Olha aí, 28 anos é uma idade jovem, digamos assim, né? Nós somos jovens, eu me identifico como jovem, eu tenho 27, mas é muita responsabilidade já numa caminhada de Bruno, que alguns que estão sintonizados agora não podem não conhecer o Bruno, assim, nunca ter ouvido falar, mas muita gente conhece o Bruno, já ouviu o Bruno fazer alguma movimentação artística, cultural, aqui na nossa cidade. Mas eu queria falar sobre o começo agora, Bruno. Como foi que começou? Você falou que é aqui do Garcia, que vem desse cantinho aconchegante, que é o Aconchego da Zuzu, aqui no final de linha do Garcia, um restaurante muito conhecido na nossa cidade, de fato. tem uma presença cultural muito grande desde sempre, né? E eu espero que para sempre. Mas em que momento você, assim, criança, no início da vida, da juventude, da adolescência, qual foi o momento que você sacou que você queria ser cantor, que você queria ser compositor, que você queria trabalhar com música?
Olha, eu acho que música para mim nunca foi algo que eu percebi. Eu acho que as pessoas perceberam. Eu acho que para mim sempre foi. Eu sempre cantei, eu sempre fiz arte, eu sempre vivi na sala de casa fazendo meus shows, desenhava meus palcos, inventava figurino, brincava, né? E até então eu levava de uma forma da minha própria vida mesmo. Eu tava ali vivendo, cantando, até que alguém olhou para mim e falou: você canta bem, viu? Por que você não vira cantor? Por que você não puxa um trio, faz alguma coisa assim? E a partir daí eu comecei a pensar, eu acho que esse é meu maior legado que eu posso entregar pro mundo, sabe? Sabe aquela coisa que você pensa assim, vou entregar pro mundo o meu melhor? Eu acho que esse é meu melhor. Mas o start, eu lembro de eu muito pequeno, assim, imitando artistas, batucando no peito, tirando som, né? Sempre fui uma pessoa muito melódica, então, de que sempre tem trilhas sonoras na minha cabeça. E é isso, o meu start, ele... Eu digo que eu nasci artista, eu não escolhi a arte me escolheu, sabe?
Essas pessoas que lhe vinham cantando e falavam, por que você não canta, por que você não segue essa carreira, eram as pessoas do seu núcleo familiar, sua família é muito ligada à cultura, né? À gastronomia, ao acolhimento, como um ambiente familiar, que era um ambiente familiar, mas também era um ambiente, de certa forma, cultural, com trânsito de pessoas, como ali o Aconchego da Zuzu foi um ambiente que ajudou a formar a sua sensibilidade artística, se foi, se não foi, como foi, era a sua própria família que lhe incentivava?
Com certeza, minha família sempre é muito imersa de música, né, de cultura. Meu avô é ex-presidente de escola de samba, e o Aconchego da Zuzu, além de um restaurante, também é um ponto de cultura na cidade, né? Todos os finais de semana tem música de diversos gêneros musicais. Então, o meu contato muito próximo com a música fez com que esse movimento de incorporação musical fosse algo muito orgânico, né? Ele fluiu em mim, não foi algo que eu parei pra, por exemplo, agora eu vou estudar como ser um cantor, como ser músico. Eu acho que a música veio e percorre nas minhas vias até hoje. Agora, o Aconchego da Zuzu é um lugar de muita ancestralidade, né? Que sempre escutou muito samba reggae, muito samba, muita música percussiva. A questão do gênero musical, com certeza a influência da minha família foi muito forte, assim, né? De ser um cantor de samba reggae, de ser um cantor de música percussiva, de trazer elementos da negritude, né? Da ancestralidade negra, da música que vem do fundamento do candomblé, né? O ijexá, o agueré e outros ritmos. E essa percepção de, pô, você pode cantar, você pode puxar um trio, veio das pessoas da minha família também, né? Eu sempre fui muito fã da cultura popular de Salvador. E minha família também, desde criança, eu lembro de me levarem lá pro circuito do carnaval pra poder ver Ivete passando. E eu sempre vislumbrei, assim, esse lugar como um lugar que eu queria estar, sabe? E com certeza a minha família sempre foi a maior mobilizadora, assim, das minhas ideias, né? E das minhas habilidades, assim.
Você lembra do primeiro dia que você se apresentou, do primeiro momento da sua primeira apresentação, assim, como músico mesmo? Você lembra do frio da barriga? Teve dúvida ou você só foi?
Olha, até então levava como brincadeira, né? Tudo bem que era uma brincadeira, assim, já sonhadora. Eu lembro que eu tinha um caminhão em casa e eu tinha vários bichinhos, assim, de brinquedo, né? E eu sempre botava esse caminhão no início da sala pra poder levar até o banheiro, porque pra mim era o circuito do carnaval. Eu botava sempre um bicho em cima do trio que me representava e os foliões ficavam embaixo. Né? Mas assim, desde criança teve essa mobilização do sonho, da fantasia, dessa despretensialidade, né? Mas o primeiro momento que eu me apresentei, assim, que eu percebi o peso de cantar e esse frio na barriga, não foi uma apresentação profissional, mas foi num projeto do colégio, que era a feira interdisciplinar de cultura, se eu não me engano. E aí tinha audição pra saber quem é que ia cantar na apresentação. E eu super nervoso, querendo chorar, porque eu era super tímido. Eu cantava em casa, mas pra cantar assim no colégio, pra outras pessoas, abrir minha intimidade pra outras pessoas, sempre foi um movimento muito desafiador, assim, né? E aí eu lembro que tinha que cantar. Eu era um dos primeiros da fila, aí eu falei, peraí que eu vou pro final, porque eu tô muito nervoso, não consigo cantar. E eu sempre fui muito fã de Ivete Sangalo, e aí começaram a fazer uma negociação. Cante, que se você cantar bem, eu te levo pra conhecer Ivete. Até hoje eu não conheci Ivete. Ah.
Vai chegar a hora.
Vai chegar, ó. Deus lhe escute. E aí, eu lembro que eu fui cantar no final Não Precisa Mudar, uma música de Ivete com Saulo Fernandes. E eu tava super nervoso, a voz super embargada, e o pessoal lá esperando, e eu, fecha os olhos, por favor, que eu vou cantar. E aí, quando eu cantei, eu lembro que umas três colegas minhas, assim, choraram de emoção. E o povo ficou assim, tipo, nossa, ele canta muito bem, sabe? E por ser um menino negro no colégio extremamente branco, que nunca me senti incluso em muitos dos movimentos, né, de grupo de amigos e outras coisas, eu percebi que ali foi o primeiro momento que eu me senti parte de alguma coisa no colégio. Sabe, do acolhimento, de sentir que as pessoas estavam me vendo como eu sou, como eu gosto de ser, no melhor de mim, sabe? E acho que esse momento, assim, sabe quando você tá tenso pra viver alguma coisa e que parece um desafio enorme, mas quando você vive, você pensa, nossa, eu poderia ter feito isso muito antes, sabe? Foi basicamente isso. Depois que eu vivi aquilo, eu pensei, nossa, eu acho que eu poderia adiantar algumas coisas que eu deixei de fazer por crenças limitantes. Porque é válido ser como eu sou e é válido expressar o melhor de mim, porque é muito bem visto e muito bem aceito. Então, a partir daí, foi a primeira vez que eu subi no palco para cantar, né, com o público, assim, foi nesse projeto do colégio. E aí veio, né, todos os projetos, o povo queria me botar para cantar. E a música também fez muito parte da minha construção, da minha autoestima, sabe? De eu pensar, é nesse lugar que eu sei que eu tenho valor, entende? Então, esse foi o primeiro momento, assim, que eu digo, o primeiro frio na barriga para cantar e perceber que eu consigo dominar esse espaço.
Tem uma literatura africana que diz, né, um verbete que diz que a gente nunca se atrasa para o que é nosso, né?
Sim.
Então, acho que você não se atrasou, tudo tem o seu momento certo. É. Mas olha como a gente não percebe que a arte, ela pode ser esse instrumento de transformação externa, de transformação interna, para a gente chegar em algum lugar. Olha como você falou que no ambiente da escola você se sentiu aceito pela primeira vez, assim, uhum. Se sentiu fraterno ali fazendo parte quando você cantou. Olha aí, né? Então, exatamente. Muitas vezes a gente não consegue ser quem somos, principalmente nesse contexto escolar, e quando a gente é, de fato, quem a gente é visto da forma que nós somos.
Uhum.
E nem sempre vai ser ruim, às vezes vai ser bom, né? Isso também é importante. Ô Bruno, o que, é que você diria para um jovem que pode estar acompanhando a gente agora, um artista que está com esse frio na barriga que você passou, de fato, será que eu canto? Será que... Eu não acho que é melhor não... Não vai ao meu melhor lado? Você falou que demorou tanto para fazer uma coisa que você poderia ter feito tão cedo. O que, é que você diria para alguém que está nesse mesmo intempério, assim, de fazer, mas não sabe como fazer?
Mas eu diria que abrace as possibilidades. Tanto de ser bom quanto de ser ruim. Mas não deixe de fazer aquilo que você acredita. Porque às vezes a gente se apega muito ao não vai dar certo, mas pode dar certo, sabe? Então eu acho que a mensagem que eu diria é: acredite que pode dar certo. Sabe, acredite que desse seu jeito aí é o melhor jeito de ser, é o melhor jeito de apresentar, é o melhor jeito de cantar, é o melhor jeito de você se jogar no mundo. Acho que a mensagem é essa, né? Brincando assim com as minhas vivências.
Sem sombra de dúvida, se joga no mundo, corpo do mundo,
exatamente,
né? Como diz Lued.
Corpo
do
mundo, como diz Lued.
E vem cá, crescer no Garcia marcou de alguma forma sua personalidade, sua música, esse bairro da mudança do Garcia, esse bairro do Riachão, esse bairro que todo final de semana tem uma movimentação de cultural diferente, tem uma música, tem um som, tem um samba acontecendo na esquina. Alguma coisa de sua carreira tem no bairro do Garcia?
Com certeza. Acho que minha carreira diz muito sobre minha vivência, né? Diz muito sobre minha identidade, quem eu sou, minhas crenças, minha ancestralidade. Então, com certeza... O lugar onde eu vivi tem muito... Reverbera demais na minha música, na minha carreira, nas coisas que eu faço. Eu digo, o Garcia tem um ritmo diferente, né? Parece que todo mundo lá tem um swing, tem um gingado, tem um batuque, tem um dialeto, uma coisa. O Garcia, literalmente, o povo não nasce, o povo estreia. Se tem um bairro, o povo estreia, é o Garcia. Porque só tem artista no Garcia. Eu acho incrível. E o Garcia é um bairro que tem muitos sons, né? Todo lugar que você anda tem algum som tocando alguma coisa, tem alguém tocando um timbal, tem um partido em algum lugar, tinha até mais, né, hoje em dia diminuiu um pouco, ou tem um paredão em algum espaço. É um bairro de cultura popular muito grande, né, principalmente do samba, do pagode, da música percussiva, do samba duro, né? Então, A minha vivência no Garcia trouxe de forma orgânica mesmo, né, essa identidade artística. Então, com certeza, o que eu faço hoje, o que eu toco, o que eu canto, tem total link com aquilo que eu cresci e vivi. Eu digo assim, minha música, óbvio que ao longo do que eu fui crescendo, eu fui vendo ali coisas que eu me identifico que talvez não tenha a ver com o espaço que eu estava presente, mas com certeza essas coisas só foram percebidas porque tinha um fio da meada ali de ser do lugar de onde eu sou, sabe? Da percussividade, do grave, do batuque, do timbal, do tambor, que a música que eu faço é música percussiva. Eu não diria que assim, ah, eu canto samba reggae, eu canto pagode, eu canto não sei o quê, eu canto música percussiva, sabe? Música percussiva junto com elementos eletrônicos ali, né? Que eu gosto muito dessa junção de orgânico e eletrônico. E com certeza essas vivências têm total influência no que eu faço.
É muito bom ser do Garcia mesmo. Eu sou suspeito pra falar também. Ô Bruno, vamos chamar o comercial escutando Gato Preto, mas eu queria que você falasse um pouco dessa canção pra gente, né? Eu escutei ali um pouquinho antes de começar o programa e vi que ela tem uma mensagem muito bonita, não é isso?
Exato. Eu fiz essa música, literalmente pra um gato, que tava passando um gato, assim, né? Eu tava em casa, olhei pra baixo e passou um gato preto. Eu fui me benzer. Aí nisso que eu me benzei, eu pensei, por que eu tô me benzendo? Porque o gato é preto, se fosse um gato branco eu estaria me benzendo. E foi numa época que tava, que Maju tinha sofrido racismo, e aí a rede social toda tava, somos todos Maju. E aí eu falei, eu sou o gato preto, por que eu tô me benzendo pro gato preto? E aí veio instantaneamente assim a frase, né? Eu sou o gato preto da sexta-feira 13 que passou por você e você se benzeu ao me ver. E foi a música mais rápida que eu já fiz, assim. No dia seguinte eu parei, eu lembro que era o dia da consciência negra, parei, escrevi a música, gravei um vídeo e soltei no Facebook. E a galera, tipo, ai, que música massa, que não sei o quê. E até hoje eu digo que essa música é a música, assim, divisora de águas da minha carreira, né? Tem um clipe no YouTube, que foi meu primeiro videoclipe, produzido por Marias Produtora. Lancei em 2021. Tá em todas as plataformas digitais também. Quem gostar, tiver interesse, busca lá que vocês encontram esse material incrível.
E a gente ouve agora, chamando o comercial no programa Pega a Visão.
Descartados, perseguidos, oprimidos, a gente vai além, a gente vai além. Enganados, agredidos, apreendidos, enrustidos por uma ideologia. Reaja, meu irmão, passei lá na fila do pão. Olha o negro com olhos vermelhos, a Laia, seu chapado do gueto, pode ter respeito. Que nós é foda mesmo pra aturar. Maninho baiano com pés africano, olhando torto, virando o pescoço. Se liga, moço. Tá com medo? É melhor vazar. Que assim o caminho fica livre e seguro. E eu quero passar. Assim o caminho fica livre e seguro. E eu quero passar. Eu sou o gato preto da sexta-feira. Passou por você e você se benzeu ao me ver. Eu sou o gato preto, preto, da sexta-feira 13. Que passou por você e você se benzeu ao me ver. Eu sou o gato preto, da sexta-feira 13. Que passou por você e você se benzeu ao me ver.
Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão. Cardeal FM, conectada em você.
Quem fez o
o Enem, já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM. Conectada em você.
Mega Visão. Cultura. Cidadania. Prestação de serviço. E os principais fatos do dia.
Mega Visão.
Pra onde ir? Sem afeto, sem morada, mas não sou de desistir.
E mesmo quando ao relento tive o corpo agasalhado, me valeu Nossa Senhora com seu manto sagrado.
E mesmo quando ao relento tive o corpo agasalhado, me valeu Nossa Senhora com seu manto sagrado. Cruz credo, Ave Maria, valei-me Nossa Senhora. Cruz credo, Ave Maria, valei-me, minha senhora. Eu não sou santa, mas sei que a santa me adora. Eu não sou santa, mas sei que a santa me adora.
Olho grande não me pega, não me pega mal olhado. Porque não ando sozinha, ela não sai do meu lado.
E não há nada no mundo que possa me derrubar. Enquanto tiver mãinha pra poder me acompanhar.
E não há nada no mundo que possa me derrubar. Enquanto tiver mãinha pra poder me acompanhar.
Cruz credo,
Ave Maria, valei-me Nossa Senhora. Cruz credo, Ave Maria, valei-me minha senhora.
Eu não sou santo, mas sei que a santa me adora.
Eu não sou santa, mas sei que a santa me adora.
Eu não sou santa, mas sei que a santa me adora.
Mega Visão.
Cultura. Cidadania. Prestação de serviço. E os principais fatos do dia.
Mega Visão.
Olha aí, 3 horas e 34 minutos em Salvador, voltamos do comercial, escutando o nosso álbum do dia de hoje, Anitta Equilíbrio II, ela cantando aí Eu Não Sou Santa. Música boa no programa Pegar a Visão de hoje, você acompanha o nosso programa pelo dial da 106.1, pelo YouTube da Rádio Cardeal, participa, manda mensagem conosco, porque estamos recebendo o cantor e compositor Bruno Barroso, contando um pouco de sua história hoje aqui, pegando a visão com a gente. Tá muito bom conversar com o Bruno, a gente foi pro comercial escutando Gato Preto, uma canção que ele compôs aí justamente para desmistificar essa história de que gato preto faz mal pra gente. É, às vezes a gente acha que não acontece, mas aqui em Salvador, por exemplo, muito gato preto morre, né? As pessoas fazem violência com gato preto por conta dessa superstição de que o gato preto faz mal. Tem nada disso, gente. É um animal como qualquer outro e a gente precisa tratar todos os animais bem, tá bom? Mas, Bruno, vamos falar agora, voltar a falar de sua carreira. É, você tem conversado aqui conosco sobre a fecundidade, né, de toda a inspiração que você tem, toda a movimentação familiar, a movimentação do bairro, do lugar que você vê, suas influências. Em algum momento, agora você com 28 anos, você pensou em desistir? Em algum momento você passou por um momento difícil que você falou, poxa, eu tenho esse talento, as pessoas dizem, mas eu acho que não é pra mim, não. Teve esse momento na sua vida até agora?
Olha, eu acho que todos os dias, viu? Mas é isso, aquela coisa que eu penso, isso faz parte da minha felicidade, sabe? Isso faz parte da minha missão de vida mesmo. Então, não, acho que as dificuldades não têm um tamanho suficiente para determinar a desistência. Mas é complicado ser um artista independente em Salvador, que é uma cidade de muitas promessas, mas poucas efetividades, né? Então, é uma luta diária, é passar perrengue mesmo, é essa coisa de... Como é que eu digo? Não é nem passar humilhação, mas é de pedir mesmo, né? De botar as caras, de passar pelo... Nossa, será que vão olhar torto? Vou lá e peço, e a gente faz essa proposta. Vamos tentar chegar a tal pessoa aqui, vamos tentar fechar um show em tal espaço, né? Tentar criar as conexões. Mas esse movimento do bastidor, não com a arte em si, né? Mas de abrir espaços para colocar a arte, eu acredito que seja o mais desafiador. E isso, às vezes, dá esse pensamento. Nossa, será que eu, não é melhor eu focar em outra coisa? Será que eu vou ter mais saúde mental se eu focar em outra coisa? Mas é isso, hoje em dia eu tento conciliar outra coisa e a música. Mas tendo visão de que isso aqui é o meu plano de vida, é a minha missão de vida, a minha missão artística, a minha missão pessoal. E que aos trancos e barrancos lá vou eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu.
Essa fala que você traz é muito importante, é uma fala constante nos artistas que vêm aqui, tanto no programa Pegar Visão, tanto no Balaio de Gato, Duas Horas com Fan Teixeira, né? Os artistas independentes, eles reclamam, de fato, muito do apoio na cidade de Salvador.
Sim.
E eu sempre recordo como é triste esse dado, né? Como nossa cidade, que é tão bonita, tão cultural, cheia de grandes referências, é uma cidade também que dificulta a vida do artista independente, né? O artista independente, muitas vezes, tem que estar conciliando alguma coisa, alguma profissão, digamos assim, liberal, junto com a arte, para poder viver. E muitas vezes, justamente por ter que conciliar as coisas, não consegue dar continuidade à arte, não consegue ter tempo para produzir arte. Porque arte, gente, não é uma coisa que você pensa e concretiza, como muita gente acredita, né? Compõe a música, desde a letra até para a canção, né? Arranjo, tudo isso, é um trabalho danado, não é um trabalho que você acorda e faz, né? Organizar um show, preparar um repertório, figurino, uma apresentação, é um trabalho danado, não é simples assim.
Exatamente.
Então, nossos artistas independentes da Bahia estão sofrendo muito, todo mundo reclama muito, e a gente precisa estar cobrando muito, né? Que aí o poder público, o poder privado, as entidades abracem, de fato, nossos artistas independentes. Você acha que tem caminho para isso, Bruno?
Olha, eu vou muito na teoria da cara de pau, sabe? Eu acho que tem que ter um pouco de cara de pau e vencer um pouco da vergonha dessa coisa do... Nossa, minha imagem, o meu orgulho. Eu acho que a gente tem que passar por perrengue mesmo e tentar ao máximo abrir esse caminho. Porque o problema de Salvador é justamente porque eu sinto assim, eu amo minha cidade, acho que aqui é o lugar perfeito para se inspirar, para criar, mas é um lugar de muita promessa, né? Todo mundo promete muita coisa, mas no final das contas as pessoas fazem pouco, né? As pessoas não querem pagar ingresso, as pessoas dizem, você é massa, você é incrível, vou te chamar, e não chama. Mas, inclusive, eu acho que um dos grandes déficits de Salvador é que a gente sempre espera que os nossos artistas primeiro estourem fora para a gente poder abraçar. E eu acho que a maioria dos artistas de hoje que fazem sucesso em Salvador passaram por esse movimento. Saíram de Salvador, fizeram sucesso em outros estados e voltaram com a fama e com o estrelato, e as pessoas abraçaram. Ah, nossa, é nosso artista. Mas eu acho que aqui falta um pouco dessa percepção das pessoas entenderem que o artista não é só a arte que ele faz. O artista também precisa de lugar, de investimento, de produção, de pautas, de estrutura para além do imaterial, sabe? Do produto ali em si, da obra, né? O artista precisa de estrutura mesmo. E eu acho que aqui, infelizmente, carece muito dessa estrutura para que a gente suba no palco, cante, para que a gente no estúdio grave, para que a gente materialize o que a gente se propõe a fazer.
É isso aí, tá aí o recado, tá bom, gente? Pega a visão,
pega
quem
visão.
Compete. Vamos falar de composição agora? Você, além de cantor, você é compositor, a gente escutou Gato Preto. Como é que funciona esse projeto de composição? Ao mesmo tempo que você sempre soube que era cantor, você sempre soube que era compositor. Tem muita gente que diz que compõe como flash, que chega ali a letra e só materializa. Tem gente que passa um mês e revisita o mesmo texto. Como é que funciona a composição do Bruno Barroso?
Olha, eu me reconheci como cantor antes de como compositor, né? Acho que a composição, ela partiu de um lugar muito de quero me visualizar fazendo o que faço, mas cantando minhas músicas. E quando a gente está ali vivendo a infância, a fantasia, a gente não tem compositores para poder pegar a música e cantar. Então, eu comecei a criar as minhas músicas a partir desse movimento, de querer me escutar cantando aquilo que vem de mim também. E a minha composição, ela vem muito da melodia. Como eu falei há pouco tempo, minha mente é muito melódica. Sempre tem uma trilha sonora na minha cabeça, né? Eu vou na praia, tem ali uma sonoridade, eu tô andando em algum lugar, tem uma sonoridade. Minhas emoções são muito melódicas, né? Eu acho que a minha racionalidade, ela vibra nesse campo da melodia. Então, muitas melodias se perdem com o cotidiano, né? Eu tô aqui andando e tem alguma coisa aqui na minha mente, eu penso, poxa, isso foi massa, mas na hora que eu vou gravar, eu já esqueci. Mas tem outras que ficam na minha cabeça mesmo, assim, de eu ficar, poxa, tem 3 dias que eu tô com isso na minha mente. E aí, a partir daí, eu paro e penso, não, acho que isso aqui vale a pena eu criar, colocar uma letra, botar um arranjo e a gente desenvolver isso daqui. E aí eu entro num processo muito de deixar o inconsciente falar mesmo. Né, tem uma música minha, Pelas Sementes, né? Dá um exemplo aqui, que a música tem uma melodia. Na, 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 na. Que essa melodia ficava na minha mente, não saía, eu ficava a semana toda com essa coisa na minha mente. E aí, a partir disso, eu deixo o inconsciente falar e vinha as palavras. Pelas sementes. E aí, outra palavra já não vinha mais, já era uma coisa que não tinha nada a ver. E aí, eu pegava essas palavras ganchos, né, que pra nortear a composição, e pensava, o que é que combina com pelas sementes? O que é que pode vir depois, né? É, como é que eu posso criar um corpo a partir disso daqui? Mas o ponto de partida, pra mim, funciona muito melhor a partir da melodia, né? E do ritmo também.
Então tá aí. Olha, hoje a gente vive um cenário completamente diferente do que eu acho que a Ivete, o Brau, a Daniela, o Caetano, o Gil, essa galera toda viveu, que é um cenário dominado pelas plataformas digitais, pelas mídias digitais, né? Isso é sempre assunto aqui no Pega Visão, a gente correlaciona com tudo, porque é um dado muito importante da vida que a gente vive hoje, né? Do mundo que a gente vive hoje. Tudo isso a gente tem que divulgar, né? Sim. Se você faz um show hoje, ele precisa estar na sua plataforma, precisa estar no seu Instagram, precisa estar aí divulgado de alguma forma, até para as pessoas reconhecerem e verem. Então, como você enxerga esse momento, que além de ser artista, cantor e compositor, você tem que pensar dobrado, triplicado na sua imagem, tem que pensar no story, tem que pensar na cobertura, tem que pensar na mídia. Você acha que isso facilita o processo do artista? Ou é mais uma coisa que o artista aí tem que se preocupar, tem que se responsabilizar? E se de fato, até que ponto essa imagem que a gente constrói, ela pode deixar de comunicar o que a gente é de fato e para o que a gente precisa ser, sabe? Você me entende. Uhum.
Olha, na dinâmica democrática de você conseguir divulgar o seu trabalho, eu acho que são veículos muito válidos, né? Porque antigamente você precisava ser descoberto por algum produtor para te levar para um gravador e você conseguir desenvolver o seu trabalho. Eu acho que hoje todo mundo tem a capacidade de apresentar o seu trabalho de alguma forma na rede social. Então, isso gera uma democracia para você conseguir ter a possibilidade de alcançar esses produtores. Mas, como rede social, a gente sabe que é uma utopia, né? Então, você tem que deslinkar um pouco o que você está sentindo e do que você precisa fazer. Porque nem sempre a gente está com vontade de aparecer nos stories e gravar um vídeo feliz e dizer, ah, eu vou fazer tal coisa. Mas é um desafio, né? Infelizmente, não temos mais como sair disso, né? A gente tem que entender, abraçar e tentar criar dinâmicas que a gente não fira a nossa identidade, o que nós somos, né? Mas que a gente também consiga comunicar de uma forma que seja entendível e acessível. É um processo de trabalho mesmo, né? Infelizmente, no trabalho a gente tem os ganhos e tem os sacrifícios. Eu acho que para o artista, hoje em dia, essa cobrança pela imersão no digital e ter essa criação de persona, que muitas vezes não condiz com aquilo que você está sentindo no momento, é um dos sacrifícios da vida do artista hoje em dia. Apesar de que tem artistas que lidam muito bem com isso, né? Porque para além de artista, hoje tem que ter um blogueiro, né?
É, você tem que se vender de alguma forma. Bom, é isso. Agora a gente vai caminhando para o fim. Eu queria saber de futuro, o que é que o público pode esperar de você aí, dos próximos projetos, das próximas novidades. É, queria que você falasse um pouco também da sua caminhada mesmo, a nível prático, por onde você costuma andar fazendo música, se você tem álbum já, algum single, alguma coisa onde a gente pode acessar, em que plataforma, e o que é que a gente pode esperar do Bruno Barroso aí, no próximo ano, nos próximos meses. Verão tá chegando, né? A gente vira São João, a gente já tá na contagem.
Rapaz, eu canto. Eu comecei a cantar em bar, né? Eu comecei a cantar no Aconchego da Azul. Aliás, não. Meu primeiro show da vida foi na Rui Barbosa, com um professor de inglês meu. Que ele falou, você canta, vamos cantar lá na Rui Barbosa. Aí, depois disso, um professor de violão falou, vamos fazer um show no Aconchego? Eu falei, bora. E aí, 2017 foi meu primeiro show, né? E 2021 foi quando eu lancei a minha carreira autoral com Pelas Sementes e Gato Preto. E desde então eu venho focando nessa área, né? Na minha carreira autoral. E eu passo 6 singles lançados, um feat com Vírus Carinhoso, outro com Miga Freitas, Filhos de Carlinhos Brau, numa releitura de Charles e Lê. Uma com Telefunk Soul, que agora tá no Afropunk, né? Meu parceiro. Que a gente tem até um evento junto, toca Bahia Bass. E... tenho tocado espaço com Marujada, Só Shape, já toquei no Bombá, no Aconchego da Zuzu. Estamos aí tentando disseminar aí, abrir mais espaço pra gente. Cantei no Furdunço pelo segundo ano consecutivo esse ano.
Maravilha!
Cantei na Mudança do Garcia, né? Estamos aí abrindo esses espaços. Por agora a agenda está aberta. Tô preparando um show massa aí pra vocês. Breve, breve vai estar na praça.
A gente também tá
produzindo
aqui contar pra
EP,
gente com novidade.
Tô produzindo EP, já temos algumas músicas prontas pra poder ser lançado. Mas tô nesse processo de estudar mesmo a melhor forma pra ser lançada. Porque eu venho muito nesse mecanismo de lançar single, né? Eu acho que hoje em dia eu preciso ter um material mais conciso, um EP, um álbum com imagens, com uma identidade artística consolidada para poder apresentar no público, para não ficar nesse... como é que eu posso dizer? Nessa coisa da rede social, sabe? Vou lançar um single, vou divulgar na rede. Não, eu quero ter uma narrativa, uma identidade, frames legais para poder postar. E eu só não lancei ainda por conta disso, porque eu quero ter realmente esse desenvolvimento da melhor forma possível para poder apresentar ao público e para que eu também não me escravize dentro desse sistema, né? Para que seja algo fluido, orgânico e conciso, como eu gosto de fazer. A agenda está aberta, ainda não tem um show para divulgar no momento, mas agora em setembro a gente começa já a preparação para o carnaval e aí vem uma sequência de shows com o Toca Bahia, que é o meu evento, né? Toca Bahia, Toca Bahia Bass. Que agora é Toca Bebê, mudamos o nome, esqueci disso. Toca Bebê, que é Bruno Barroso. E aí, é isso, vamos nessa.
E quem quer lhe encontrar nas redes sociais? É o arroba é qual?
Arroba brunobarroso.oficial no Instagram. No YouTube você encontra meu canal também, Bruno Barroso. Que tá lá, tem 3 videoclipes, 2 visualizers... Não, 2 videoclipes, 3 visualizers. E tô presente em todas as plataformas digitais de música, Instagram... Spotify, Apple Music, Deezer e nas mais variadas aí que você quiser procurar o meu trabalho.
Bom, pra gente finalizar de verdade, Bruno, se eu puder pedir pra você fazer uma capela aqui pra gente de uma música especial.
Com certeza. Você
acabou de citar Charles Ilê. Eu gosto muito dessa música porque foi uma homenagem que o Brau fez pro Ilê aí, né? Que é o nosso mais belo dos belos, é o maior bloco afro do Brasil, eu diria do mundo, assim. Tem uma responsabilidade com a cultura afro muito grande da nossa cidade. E o Brau fez essa canção falando de amor, de verdade, né? Ele é como se fosse um grande clamor que o Brau fez para paz e ele reuniu referências do Oriente, da África, do Ocidente, do Brasil, como se fossem clamores de todos esses povos para dizer, por favor, fiquemos em paz, né? Nessa grande homenagem ao Ilê. E eu acho que tem tudo a ver com o mundo do que a gente está vivendo hoje, né? Um mundo de muita guerra, de falta de diálogo, a gente precisa de paz. Então vamos finalizar assim a participação do Bruno, escutando ele a capela aqui, um trechinho de Charles Ilê, pode ser, Bruno?
Antes da capela, quero agradecer pelo espaço, agradecer a Eva por ter me apresentado.
Ela tá acompanhando, mandou um beijo aqui, sim, sua fã.
Adoro demais. Agradecer pelo convite, esse espaço aqui é sempre importante a gente poder comunicar, falar, propagar, né? A música, a arte, ela vem desse lugar da comunicação, né? Da gente precisa colocar a nossa voz, estar presente nos espaços e ter esses espaços para poder fazer isso é de extrema importância. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo espaço. E essa música, para mim, é oração. Átila, meu produtor, o produtor dessa música, me apresentou a música E desde então não consegui parar mais de cantar. E ela se tornou uma daquelas melodias que ficam na minha cabeça. Sabe? Tem uma entrevista de Matheus Aleluia que ele fala que música sacra é música que traz aquela conotação sagrada dentro da gente. E pra mim essa música é uma música sacra. É uma oração. Eu tenho duas versões dela lançada. E pra mim eu lançava várias versões dela todos os anos. Porque é uma mensagem que precisa ser ouvida e precisa ser internalizada. E eu fico sempre nesse movimento, né? Salam aleikum, Charles. E vamos nessa. É o amor quem quiser que siga a verdade, a luz e a vida. Negro é a luz, negro é a luz. O fundamento canta, o barro preto levanta. Bença vovó, Jejinagô, Salam aleikum, Charles, Salam aleikum, Charles, Salam aleikum, Salam aleikum, Salam aleikum, Charles, Salam aleikum, Charles, Salam aleikum. E a parte mais bonita que pra mim diz assim: no invisível, no encantado, no céu azul, bogum, bogum, que realeza, Charles, beleza negra, Charles, negra marim, negra salim, que tiver ouvido canta, salam aleikum, Charles, salam aleikum, Charles, salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum, Charles, salam aleikum, Charles, salam aleikum.
Coisa linda, gente. Obrigado. Coisa linda. A gente tem que aplaudir, é muito. Bruno Barroso, Bruno, eu que agradeço a você pela sua presença, tá bom? Gratidão. Obrigado. Por ter vindo aqui hoje topar esse bate-papo segunda-feira. Esse bate-papo que foi muito encomendado, finalmente saiu. Sim. E eu desejo aí muito sucesso na sua caminhada, na sua carreira. Muitos bons frutos, né? Que a gente precisa
pra gente.
Que nossa cultura ela seja valorizada sempre. A gente precisa da esperança para a juventude continuar levando esse legado cultural para frente, tá bom? Parabéns pela voz, parabéns pelo trabalho. Obrigado. E até a próxima vez, com certeza terão
até
muitas próximas.
Voltar,
Bruno Barroso, gente, nosso Pega Visão desta segunda-feira. A gente vai chegando no finalzinho do programa, sempre ruim chegar no finalzinho, mas a boa notícia é que amanhã tem mais. Então, amanhã tem mais Pega Visão aqui na sua Rádio Cardeal. Gratidão a vocês pela companhia e vamos terminar com Anitta, Equilíbrio Segundo aí. E nesse álbum a Anitta foi ousada, viu gente? Ela foi ousada e ela regravou uma música da Gal. Então vamos escutar Azul, Anitta no Equilíbrio Segundo, para finalizar o programa de hoje, encaminhando uma excelente semana para todos e todas. Muito obrigado, fiquem com Deus, amanhã tem mais Pega Visão.
Sangre de rey, veo el sol nacer amarillito, quemándome así, sutil, sutil, sutil. Anda y ve a decirle a mi amorcito, díselo así, el amor es azulito. Veo el sol nacer amarillito, quemándome así, sutil, sutil. Anda y ve a decirle a mi amorcito, díselo así, el amor. respiro ahí, ese perfume azul, el color se queda en mí, corre por mi piel la sangre del rey, veo el sol nacer amarillito, quedándome así sutil, 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 anda y ve a decir.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado!
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador, a Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 71 99660 3384 ou siga no Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar.
Giro de notícias.
Alunos medalhistas de ouro na 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas do ano passado vão poder fazer intercâmbio na China. A organização da OBMEP informou que existem 20 vagas disponíveis para esses alunos. O programa vai ocorrer de 30 de novembro a 30 de dezembro deste ano, na província de Zhejiang. Lá, os participantes vão ter atividades acadêmicas, científicas e culturais, com intensa agenda em instituições de ensino e pesquisa chinesas. Todas as despesas da viagem, como passagem, hospedagem e alimentação e deslocamento, serão pagas pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, em parceria com o governo da província chinesa. Marcelo Viana, diretor-geral do INPA, que é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, explica que a iniciativa tem como foco a cooperação científica entre Brasil e China e a formação de jovens talentos brasileiros.
E ao final do ano serão 26 alunos de ensino médio de todo o Brasil, medalhistas de ouro da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que irão visitar a China durante 2 semanas a convite do INPA e da província chinesa de Zhejiang para um estágio, para conhecerem seus congêneres chineses e para terem seus horizontes alargados.
As inscrições estão abertas e vão até 31 de julho. Podem se inscrever medalhistas de ouro da OBMEP da edição 2025, com idade mínima de 16 anos completos até 28 de novembro deste ano. Também é preciso estar regularmente matriculado no Programa de Iniciação Científica Júnior ou no Programa Mentores da OBMEP deste ano. O processo seletivo será composto por análise das informações e documentações enviadas, entrevistas e análise de histórico em Olimpíadas Científicas. Saiba mais e acesse o link do formulário de inscrição no site impa.br ou no endereço obmep.org.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Denise Coelho.
Cardeal FM, conectada em você.
Desse lugar dá vontade de ficar pra sempre. Saio pensando em voltar. É um sonho, um paraíso. Olha pra cor desse mar, mil azuis pintando o céu. Tenho a rede pra deitar. A brisa no meu rosto, bem disposto de manhã.
meus passarinhos. Bebo um pouco de café. Muito bom bolo de milho. Simples assim. Assim. Sente a paz desse lugar. Dá vontade de ficar pra sempre. Saio pensando em voltar. Cor desse mar, mil azuis pintando o céu. Tenho a rede pra deitar e essa brisa no meu rosto, bem disposto de manhã. Me espreguiço ouvindo os passarinhos. Bebo um pouco de café.